Essa é uma apresentação do Ministério Got Questions Português. Pergunta: por que Deus nos deu os quatro evangelhos? Encontre a seguir algumas razões por que Deus nos deu quatro evangelhos ao invés de apenas um. Primeiro, para dar um retrato mais completo de Cristo. Enquanto toda a Bíblia é inspirada por Deus, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, ele usou autores humanos com estilos de vida e personalidades diferentes para cumprir seus propósitos através do que eles escreveram. Cada um dos autores dos evangelhos tinha um propósito distinto por trás do que escrevia, e ao executar esses propósitos, cada um enfatizou aspectos diferentes da pessoa e ministério de Jesus Cristo. Mateus estava escrevendo a uma audiência hebraica, e um dos propósitos do seu evangelho era mostrar, com a genealogia de Jesus e o cumprimento das profecias do Velho Testamento, que ele era o tão esperado Messias, e portanto, deveria ser acreditado. A ênfase de Mateus é no fato de que Jesus é o rei prometido, o filho de Davi, que ocuparia para sempre o trono de Israel. Mateus capítulo 9, versículo 27, e Mateus capítulo 21, versículo 9. Marcos, um primo de Barnabé, Colossenses capítulo 4, versículo 10, foi uma testemunha ocular dos eventos da vida de Cristo, assim como um amigo do apóstolo Paulo. Marcos escreveu para uma audiência pagã, como é salientado pelo fato de não ter incluído coisas importantes aos leitores judeus. Genealogias, controvérsias de Jesus com os líderes judeus de seu tempo, referências frequentes ao Velho Testamento, etc. Marcos enfatiza Cristo como servo sofredor, aquele que veio não para ser servido, mas para servir e entregar sua vida como resgate por muitos. Marcos capítulo 10, versículo 45. Lucas, o médico amado, Colossenses 4, 14, evangelista e companheiro do apóstolo Paulo, escreveu o Evangelho de Lucas e o livro de Atos. Lucas é o único autor gentil do Novo Testamento. Ele foi aceito há muito tempo como um historiador hábil e diligente por aqueles que usaram seus manuscritos em estudos geológicos e históricos. Como um historiador, ele afirma que seu objetivo é escrever uma exposição em ordem da vida de Cristo, baseada no testemunho daqueles que foram testemunhas oculares. Lucas, capítulo 1, versículos de 1 a 4. Porque ele escreveu especificamente para o proveito de Teófilo, aparentemente um gentil de certa estatura, seu evangelho foi escrito com uma audiência pagã em mente, e seu objetivo é mostrar que a fé de um cristão é baseada em eventos historicamente confiáveis e verificáveis. Lucas se refere com frequência a Cristo como filho do homem, enfatizando sua humanidade, e compartilha muitos detalhes que não são registrados nas narrativas dos outros evangelhos. O Evangelho de João, escrito pelo apóstolo João, é diferente dos outros três evangelhos e contém muito conteúdo teológico em relação à pessoa de Cristo e o significado de fé. Mateus, Marcos e Lucas são frequentemente chamados de evangelhos sinópticos por causa de seus estilos e conteúdos similares e porque eles dão uma sinopse da vida de Cristo. O Evangelho de João não começa com o nascimento de Cristo ou seu ministério terreno, mas com a atividade e características do Filho de Deus antes de se tornar carne. João capítulo 1, versículo 14. O Evangelho de João enfatiza a divindade de Cristo, como é vista pelo fato de que ele usa frases como "o Verbo era Deus", João capítulo 1, verso 1, "o Salvador do mundo", João capítulo 4, versículo 42. "O Filho de Deus", usado repetidamente, "Senhor e Deus", João capítulo 20, versículo 28, ao descrever Jesus. No Evangelho de João, Jesus também afirma sua divindade com várias declarações de "eu sou". Compare com Êxodo capítulo 3, versículos 13 e 14. Mas João também enfatiza o fato da humanidade de Jesus, querendo mostrar o erro de uma seita religiosa de seu tempo, os gnósticos, que não acreditavam na humanidade de Cristo. João deixa claro o seu propósito principal ao escrever o Evangelho. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. João capítulo 20, versículos 30 e 31. Dessa forma, por ter quatro distintas e ao mesmo tempo exatas narrativas de Cristo, você pode ter acesso a aspectos diferentes de sua pessoa e ministério. Cada narrativa, quando adicionada às outras três, torna-se como uma diferente linha colorida em uma bela tapeçaria, e quando tecidas juntas, formam um retrato mais completo daquele que vai além de qualquer descrição. Apesar de que nunca vamos entender completamente tudo sobre Jesus Cristo, João capítulo 20, versículo 30, através dos quatro evangelhos, podemos conhecer o suficiente sobre Ele para apreciar quem Ele é e o que tem feito por nós para que possamos ter vida através de fé nele. Segundo, para nos capacitar e objetivamente verificar a veracidade das narrativas. A Bíblia, desde o início, afirma que um julgamento em um tribunal de justiça não deve ser feito contra uma pessoa na base de apenas uma testemunha, mas sim de pelo menos duas ou três. Deuteronômio capítulo 19, versículo 15. Sendo assim, ter narrativas diferentes sobre a pessoa e o ministério terreno de Jesus Cristo nos capacita a avaliar a veracidade da informação que temos sobre ele. Simon Grilialf, uma autoridade bem conhecida e bem respeitada sobre o que constitui evidência confiável em um tribunal de justiça, examinou os quatro evangelhos de uma perspectiva legal. Ele percebeu que o tipo de descrição dada pelas testemunhas oculares dos quatro evangelhos, na qual um livro concorda com o outro, mas com cada escritor escolhendo omitir ou adicionar detalhes que os outros escolheram incluir ou omitir, respectivamente, é típico de fontes confiáveis e independentes que seriam aceitas em um tribunal como evidência forte. Se os evangelhos tivessem exatamente a mesma informação, com os mesmos detalhes providenciados e escritos da mesma perspectiva, seria uma grande indicação de conspiração. Quer dizer, que talvez os autores teriam se reunido com a intenção de contar a mesma história para fazer com que seus testemunhos fossem mais acreditáveis. As diferenças entre os evangelhos, até mesmo o que aparenta ser contradição de detalhes ao serem examinados de primeiro, confirmam a natureza independente das narrações. Portanto, a natureza independente dos quatro evangelhos concorda entre si em relação à sua informação, mas diferencia em suas perspectivas detalhes e quais eventos foram registrados, indicando que o que sabemos sobre a vida e o ministério de Cristo, como apresentados nos evangelhos, é realmente fato e completamente confiável. Terceiro, para recompensar os que são investigadores diligentes. Pode-se ganhar muito através de um estudo individual de cada um dos evangelhos. Mas ainda pode ser ganho quando se compara e junta as narrativas diferentes dos eventos específicos do ministério de Jesus. Por exemplo, em Mateus 14, lemos a narrativa de Jesus alimentando os 5.000 e Jesus andando sobre as águas. Mateus 14, 22 nos diz que compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Alguém pode perguntar, por que ele fez isso? Mateus não deixa claro qual o motivo. Mas quando você combina com o contexto de Marcos 6, você vê que os discípulos tinham acabado de voltar de expulsar demônios e curar pessoas através da autoridade que Jesus lhes tinha dado quando ele os enviou 2 a 2. Mas eles retornaram com uma atitude muito orgulhosa, esquecendo o seu devido lugar e prontos a instruir Jesus. Mateus capítulo 14, versículo 15. Então, ao enviá-los durante a noite ao outro lado do mar da Galileia, Jesus lhes revela duas coisas enquanto estão lutando contra o vento e ondas, dependendo de si mesmo até as primeiras horas da manhã seguinte. Jesus estava andando sobre a água, prestes a passar pelo barco dos discípulos, quando finalmente os discípulos invocam o nome de Jesus. Marcos capítulo 6, versículos 48 e 50. Ele revela, primeiro, que não podem alcançar nada para Deus com suas próprias forças. E segundo, e que nada é impossível quando eles clamam a Deus e dependem de seu poder. Há vários exemplos assim de joias a serem encontradas pelo estudante diligente da palavra de Deus, que se dedica a comparar a escritura com a escritura. Joias essas que passam por desapercebidas pelo leitor casual. Esta foi uma apresentação do Ministério GOT Questions Português. O Ministério GOT Questions busca glorificar o Senhor Jesus, fornecendo respostas bíblicas às perguntas de hoje através da internet. Visite-nos online www.gotquestions.org/português.